Agora no CBN Maringá, primeira edição, a minha conversa é com a psicóloga, especialista em mudanças, e ela tem, e também desenvolvimento humano, e ela tem um livro publicado sobre a constelação, Além do Aparente. Eu converso agora com Olinda Guedes. Olinda, bom dia.
Ei, Gilson, bom dia, como vai?
Olinda, eu queria te perguntar um pouco sobre duas coisas. Primeiro, a sua formação profissional, você tem aí um trabalho, inclusive desenvolveu um livro, né, sobre constelação. Acho muito legal o título, né, Além do Aparente. E a sua vida é uma vida de uma mãe com 9 filhos, inclusive a sua caçula, que foi a mais velha, né, você adotou por último, ela veio com netos. Essa proposta de viver para outras pessoas e do trabalho que você desenvolve, como é que você vincula uma coisa com a outra?
Então, eu estou aqui arrepiada com a sua pergunta, porque perguntas fazem nos lembrar de coisas tão importantes também da vida da gente, não é? Eu sou natural de Iporã, muito perto de Maringá. E quando eu tinha apenas 14 anos, eu decidi estudar sobre felicidade, numa roça colhendo algodão. Então, foi assim que iniciou a minha trajetória, né? Os meus pais diziam que se eles pudessem deixar algo para nós, eles que trabalhavam nas terras do meu avô, né? Assim, 10 alqueires para 7 filhos trabalharem, era quase como dividir um quinhãozinho para cada um trabalhar e produzir, mas os meus pais diziam que se eles pudessem deixar alguma herança, eles deixariam os estudos para nós, da forma simples deles. E eu sou uma pessoa que aprecio por demais estudar, então com 14 anos eu já me movi em direção à psicologia, porque eu fiquei muito curiosa a respeito de uma situação. A roça do meu pai sempre era muito linda, muito bem cuidada, né? Os técnicos da cooperativa, da Cocamar, iam lá visitar. E eu ficava, assim, de ouvido para ouvir os elogios que o meu pai recebia dos técnicos da cooperativa. Eu achava aquilo mais lindo, eu tinha tanto orgulho do meu pai. E aí eu pensava assim, aí um dia colhendo algodão com a minha irmã, que é minha mentora, né? A gente estava numa época dessa, assim. Eu disse para ela, mana, e essa tal felicidade? Será que é uma questão de sorte ou é uma questão de azar? Uma questão de sorte ou uma questão de estratégia? Porque eu vejo a roça do papai, ela é tão bem cuidada e os técnicos elogiam tanto e ele sempre produz tanto. E a gente vê as roças aqui tão pertinho, tão com uma produção diferente, assim, tão, não tão viçosas. E, então eu acho que a vida seja muito mais uma questão de estratégia, a felicidade muito mais uma questão de estratégia do que uma questão de sorte. E eu fiz essa metáfora, essa comparação com a roça do meu pai. E aí nós nos perguntamos, qual é a faculdade que eu poderia estudar para estudar isso? Olha só, Gilson, numa roça de algodão, né? O que são os sonhos, a importância de uma pessoa sonhar, né? A importância do diálogo na família, né? Da boa convivência, da inspiração dos pais. Para mim, família é tudo, né? E a gente sabe que família é realmente onde começa o sucesso da pessoa é em casa, né? E aí a gente pensou, ah, é psicologia, mas não tinha nenhuma psicóloga na cidade. Eu acho que a psicóloga mais perto era a esposa de um médico, isso, imagina, 30 anos, em Maringá, em Umuarama. E os outros psicólogos mesmo, assim, para valer, estavam em Maringá. Então, era uma época que o estudo, o conhecimento não era tão comum quanto agora. E eu fui estudar psicologia, então eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, eu realmente sou uma estrategista para a felicidade. Uma das minhas especialidades é o que há de mais difícil no âmbito da psicologia, que é a cura de trauma. Eu sou uma das maiores especialistas do mundo em cura de trauma. É lindo, é maravilhoso. Eu tenho muita gratidão pela vida, por Deus ter me dado essa oportunidade de estudar, de servir, né? Sou uma profissional de muito êxito e uma das ferramentas que eu encontrei na minha vida foi a programação neurolinguística, porque ela trata sobre essa questão essencial da comunicação e da geração de padrões e comportamentos e respostas. E hoje eu sou uma professora, eu também sou uma das maiores especialistas do mundo em programação neurolinguística e eu estarei aí com vocês, né, na semana que vem, passeando em Maringá e trabalhando, é claro.
Olinda, eu queria te fazer uma pergunta exatamente sobre essa questão da programação neurolinguística. Quando você fala que você observava a roça do seu pai e ficava encantada, né, com a qualidade que ela tinha. A gente tem que, de certa forma, cultivar as pessoas como seu pai cultivava as plantas para ter resultado? Quer dizer, a gente tem que criar uma cultura dentro de nós para enxergar o mundo dessa forma de ter resultado com as pessoas. A gente pensa muito na gente mesmo, às vezes, e esquece de pensar que as outras pessoas também têm uma forma de vida que precisam ser cultuada ou cultivada.
Exatamente, Gilson. E assim, tudo bem a gente pensar na gente mesmo, aliás, a gente deve pensar na gente mesmo, porque as grandes transformações, elas não partem do outro, elas partem de dentro do coração da gente, né? Então, fantástico a gente pensar na gente mesmo. Agora, é uma grande ignorância nós pensarmos que só de boa vontade a gente vai mudar o mundo. A gente não muda o mundo só com boa vontade, a gente tem que ter conhecimento, né? Desculpa, eu acho que com 50 anos a gente já pode usar algumas coisas, né? E eu sei que não é muito comum no âmbito da ciência a gente falar de Deus ou dos mestres, mas Jesus, ele disse, né? A verdade vos libertará. Então, sem conhecimento, a gente não consegue mudança de postura, mudança de estratégia, mudança... A gente pode ter disposição, mas sem conhecimento vai ser mais do mesmo. Às vezes a gente vai fazer pior ainda. Porque sem conhecimento, só a intenção, ela não resolve muita coisa. Então, a gente tem que ter a intenção de ser um ser humano melhor, de ajudar as outras pessoas, de sermos bons uns com os outros, porque ninguém vive sozinho. A gente tem um senso de manada, nós precisamos uns dos outros. É absolutamente irreal a ideia de que é possível ser feliz sozinho. Né? Quando o Sartre disse, né, o inferno são os outros, eu sempre fico pensando assim, né? Eu com os meus botões, né? Eu penso, o paraíso são as outras pessoas, porque ninguém vive sozinho, né? Absolutamente. Então a gente tem que ter a intenção de ajudar uns aos outros, tem que ter a disposição de se tornar um ser humano melhor e tem que ter a consciência e investir em conhecimento. A cada ano, a cada mês, a cada dia, ler e praticar pelo menos um parágrafo de uma teoria que venha fazer a diferença para as nossas vidas, sabe, Gilson? Um pequeno ajuste que a gente possa fazer. Ah, eu li num trecho de programação neurolinguística, ou a professora está falando agora na entrevista com o Gilson, que o nosso tom de voz pode ajudar a outra pessoa a ser mais feliz, ajudar a trazer paz, ajudar a ter uma boa negociação, ajudar uma mudança de emoção. Então, que tal eu mudar o meu tom de voz hoje? Que tal eu ajustar o meu tom de voz hoje? Que tal eu falar um pouco mais baixo com o meu filho? Que tal eu não falar tão rápido assim com o meu cliente? Que tal eu não falar tão apressadamente com o meu chefe? São coisas importantes e que trazem grandes diferenças na vida da gente.
Então a comunicação, pelo que você fala, não é simplesmente a fala, a palavra, mas é, de uma certa forma, o ser humano por inteiro. Quer dizer, a gente passa a vida toda nossa nos comunicando e essa mensagem nem sempre é aquela que a gente quer passar.
Claro, claro, Gilson. Agora mesmo eu fazia aqui uma transmissão ao vivo, porque eu estou muito nas mídias, eu adoro comunicação, né? Adoro conversar. Um dos meus sonhos era fazer jornalismo. Um dos meus sonhos era ser apresentadora. Que inveja de você. Aliás, parabéns pela sua voz, pela sua forma tão bonita de apresentar e de se comunicar. Mas o que eu quero dizer é, sim, a gente se comunica o tempo todo, não é só pelo tom de voz. Agora, nessa pequena entrevista, nessa pequena live que eu fiz aqui no Facebook, eu dizia como é importante a gente demonstrar para as pessoas que elas são importantes. Como é que a gente demonstra para as pessoas que elas são importantes? Trabalhando a nossa hospitalidade. Não é na hospitalidade só com aquela pessoa que veio de longe, que faz 10 anos que não vem na casa da gente, que a gente ama tanto. Que daí a gente coloca uma toalha cheirosa para essa pessoa tomar banho, a gente prepara o quarto de visitas. Não. Eu estou falando de aplicar isso também no dia a dia. Por exemplo, que tal a gente colocar uma xícara de louça para servir um chá para o nosso cliente? Né? Nós, terapeutas, que temos essa prerrogativa. Que tal a gente servir um chá com plantinhas naturais que vem do nosso quintal, da nossa horta, que a gente comprou numa quitanda? Que tal a gente tratar com deferência as pessoas que estão ao nosso lado todo dia? Que tal uns pontinhos de crochê ou de bordado nas toalhas que a gente usa lá em casa para os nossos filhos? Essas coisas todas, Gilson, eu asseguro que faz a diferença. Aliás, eu desafio os ouvintes que estão agora nos ouvindo, né, nos escutando, a fazer essas pequenas mudanças, depois mandarem aí um depoimento para você ou para mim, porque estamos aí nas mídias, não é, para a CBN, para dizer a diferença que eles tiveram no dia deles. Seja em negociação, seja em qualquer âmbito, uma pequena atitude, um sorriso, um gesto, um carinho, sabe, uma postura corporal, um olhar mais tranquilo, não devolver na mesma moeda, não falar num tom áspero, falar mais devagar. Eu chamo de usar a elegância na comunicação, né? Elegância são bons modos, é com licença, por favor, muito grato, desculpa. É coisa simples que faz a grande diferença. Isso é ciência, isso é programação neurolinguística aplicada todo dia.
Olinda, uma última pergunta para a gente fechar nossa conversa. Você adotou crianças, acabou virando vó nesse processo de adoção. E você envolve aí um grande número, não é uma criança ou duas, São 9, pelo que a gente estava conversando, com mais netos aí na história. Isso tudo tem muito a ver com essa proposta de vida de cultivar pessoas. Como é que a gente deve tratar a presença de uma outra pessoa na nossa vida? Deixar que a pessoa entre na nossa vida. Você deixou 9 entrar na sua vida.
E tem uma van que chama Cotia que pode entrar em mais. Porque cabe mais uma van, acho que tem 15 lugares, né, além do motorista. Uhum. Mas, Gilson, assim, eu acho, eu não posso me vangloriar, não. Acho que Deus é muito bom comigo, sabe? Eu acho que eu me empenho bastante, mas acho que Deus é tão generoso comigo. Era o meu sonho, de criança, ter uma grande família. Eu sempre amei os meus irmãos. Eu não me via. Claro, eu queria ter uma família doriana, assim, com marido e tudo, mas, infelizmente, né, eu sou divorciada. E a minha primeira filha chegou quando eu estou solteira, né? Eu não tenho marido, não tenho companheiro agora, não tenho ninguém. A minha primeira filhinha chegou quando, em 2016, quando eu estava fazendo 47 anos. E Deus é tão generoso comigo que agora eu fazendo 50 anos, eu já vou tirar um retrato de aniversário, se não chegar mais nenhum, com 9 filhos e 2 netos. Todos por via adotiva, né? Então, eu sou muito privilegiada e eu... Não é que eu abri o meu coração para essas crianças. Claro que eu abri o meu coração para essas crianças. Mas eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Eu sempre quis ter filhos. Eu queria sair com uma bebê nos braços da maternidade. Não sei porquê, mas eu pedia isso para Deus. Apesar de eu ser parteira tradicional, mas pedi isso para Deus. Depois que eu fui ver o que, que eu fui pedir isso para Deus, mas eu pedia... E Deus me concedeu essa graça, né? Porque eu busquei a minha primeira filhinha, uma bebê especial, que ninguém queria da fila de adoção em Palmeira dos Índios. Ela chegou com 24 semanas, uma bebê com muitos problemas mesmo, com muitos comprometimentos neurológicos, mas já está falando de tudo. É um grande milagre. Os médicos dizem, a vida surpreende a medicina, né? Aí eu penso, eu chamo isso de milagre. E depois eu ganhei sextuplos. E depois eu ganhei uma filha já de 19 anos, com 2 netos. E agora está vindo mais uma filha que vai fazer 18 anos em junho, mas ela já vem agora numa adoção tardia, ela não conhece ninguém da família biológica e já estamos obtendo aqui a guarda e ela já está chegando. E eu, inclusive, ela quer fazer medicina. Olha que alegria para uma mãe que ama o conhecimento, ter uma filha médica.
Olinda, muito obrigado então por essa conversa. Muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito grata a vocês, um ótimo dia, um abraço para os ouvintes e tudo de maravilhoso para todos nós. Muito grata, Gilson.